Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Todos me escuchan perfectamente? Gonzalo ya llegó también. Hola Victoria. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, mi amor? ¿Todo bien? Dale. Sim, já está escuro. Buenas noches. É verdade, gente, já está escuro. É verdade, hoje é Betão e Patos Maionese. Hoje vocês vão conhecer, gente, uma ex-colega de faculdade. Vocês só conhecem. Entra, deixa eu avisar aqui. Pessoas muito legais, né? Olha só, vocês lembram do Céu? Olha aí, o Céu tá aqui nos assistindo. O pessoal tá entrando, todo mundo vindo aos pouquinhos. Que coisa bem boa ver vocês hoje por aqui. Então, vamos lá. Queridos, hoje vocês vão conhecer. Antes que eu me esqueça, quem ainda não tá no grupo do Telegram, faça-me um favor de entrar. Hoje eu expliquei os porquês, coloquei lá questões. Com a aplicação dos porquês, vocês sabiam disso? Verdade, vale bastante a pena entrar no grupo do Telegram também. Então, bom, continuando então, né? A Pata já deve estar chegando aí. Já tá aí, Pata? Acho que sim, né? Deixa eu ver se ela tá, deixa eu ver se eu acho a Pata por aqui. Achei, achei a Pata. Não tem problema, Pata, aqui eu tô te achando. Então, era ali. Mas então, hoje vocês vão conhecer a pessoa que. Ah, viu? A Cris tá no Telegram também. Acho bom. Vamos ver vocês lá. Oi! Bienvenida!
Graças, tudo bom, Beta?
Pati, oi! Primeiro um brinde. Ó, depois eu tenho que explicar para o pessoal. La live está cura? Como assim está cura? Cris, não tá me vendo bem? É isso? Bom, vamos ver o que que a Cris nos diz aqui. Aqui, vamos ver. Enfim. Bom, então, acho que não sei o que aconteceu. Pata, então, primeiro quero te agradecer por ter aceitado meu convite. É, eu tô muito feliz
Eu
de
que
te receber
agradeço.
aqui. Tipo, de verdade, assim, as pessoas não têm dimensão disso. Mas a minha primeira viagem internacional foi com a Patrícia ao Uruguai, a Montevidéu. Tu lembra que nós fomos de ônibus? Porque a
Sim.
gente voltou só nós duas depois, atrasada. Ai, as perdidas, duas mendigas na rua.
A gente juntou as moedas para ficar mais dias, lembra?
Lembra, a gente juntou umas moedinhas para conseguir ficar. É verdade. E daí depois a gente voltou na Páscoa, a gente voltou várias vezes e hoje em dia a Pata tá morando lá, né? Então, olha só que coisa, né? Que ironia do destino. Então, assim, eu quero dizer que eu tô muito feliz de ter aceitado o convite de verdade, porque a minha relação com o espanhol, querendo ou não, ela foi se construindo durante muito tempo. E tu fez parte dessa construção, tu fez parte das minhas primeiras viagens, tu fez parte da minha aquisição, enfim, do meu desenvolvimento com a língua, sabe? Além de ter feito parte de muitas festinhas da letras, né? Que eu tava lá na Cubas. Enfim,
Sim,
amiga.
bons
E
tempos.
bons tempos. Então, Pata, olha só. Um brinde, então.
O
Eu
brinde
espero
é
um brinde a nós
o
aqui.
brinde com mate, que eu tava tomando mate, que agora eu tô viciada também.
Tá viciada. Marina, não é capaz que não, né? Só deixa eu falar aqui.
Tô
Cris,
viciada.
sai e volta, Cris, porque daí eu acho que tu vai conseguir ver a live direitinho. Talvez pode ser por causa do celular, que tá todo mundo dizendo que tá enxergando bem. Enfim, agora, Pata, te apresenta pro pessoal, por favor, para que o pessoal possa te conhecer.
Sim, então, eu sou de Porto Alegre, eu sou professora de inglês, na verdade eu me formei na URGS, estudei junto com a Beta, só que a minha formação é em língua inglesa. Então, em Porto Alegre, eu trabalhei no Cultura Inglesa, trabalhei no Colégio Anchieta também, dando aula de inglês. E depois de um tempo, bom, eu sou casada com um uruguaio, já há 10 anos. A Beta estava quando eu conheci ele. Não, vai fazer 11 anos. Então, há 2 anos atrás, a gente decidiu se mudar para o Uruguai com o nosso filho, que eu tenho um filho, o Rodrigo, também, que tem 8 anos. Então, a gente decidiu vir para o Uruguai e agora eu estou trabalhando aqui como professora de português e de inglês. Então, na verdade, eu nunca tinha dado aula de português no Brasil, eu comecei a dar aula de português para estrangeiros aqui no Uruguai. E está sendo uma experiência bem maluca, assim, bem, bem diferente para mim.
Nossa, eu imagino, porque assim, ó, primeiro, tu trabalha, querendo ou não, tipo assim, desde sempre, com o ensino de uma segunda língua, né? Tipo, eu dou aula de linguagens, que tá dentro do português, e dou aula de espanhol, que é uma segunda língua. Tu agora trabalha com uma segunda língua e tu já trabalhava aqui com segunda língua. Esse contraste que tu tem, tipo, por exemplo, porque tu tá ensinando português, mas tá ensinando português para falantes de espanhol, que ainda não tem uma proximidade muito maior. Aqui tu ensinava inglês para falantes de português, para brasileiros. Só que tu era professora que tinha a mesma língua materna dos teus alunos. Qual foi o maior contraste que tu teve, Paty, nisso de... Enfim, dessa relação que tu tinha no Brasil que agora tu tá tendo. E agora tu também tá dando aula de inglês, né? Mas é agora e depois vai aí a minha pergunta, vai ser a
Sim, na verdade, assim, é muito engraçado porque todo mundo tem essa crença, né? Esse mito, existe esse mito de achar que, sei lá, que o professor nativo é melhor que um professor que não é nativo, por exemplo. Mas quando eu cheguei aqui e comecei a dar aula de português, eu me dei conta que para mim era muito mais fácil dar aula de inglês. Porque eu já estava muito mais acostumada e eu sabia, eu conseguia me colocar no lugar dos meus alunos que estavam aprendendo inglês, porque eu também tinha passado por esse processo de aprender inglês. Então eu sabia, eu entendia melhor as dificuldades que eles tinham de pronúncia, sei lá, por exemplo, o TH do inglês que eles não conseguiam pronunciar, eu ensinava como tinha sido para mim aprender a pronunciar esse som. Então eu tinha, para mim era muito mais fácil. Quando eu comecei a dar aula de português aqui, foi muito mais difícil para mim. Então, desconstruiu esse mito de que porque tu é nativo, tu sabe ensinar aquela língua. É um processo, até hoje, agora vai fazer 2 anos que eu estou aqui, e até hoje eu tenho que preparar minhas aulas de português, e eu tenho que tentar pensar nas maiores dificuldades que os uruguaios têm, né, quando eles vão aprender o português, assim, que são coisas que às vezes a gente não imagina, que a gente não pensa, sei lá. Essa coisa de eles não entenderem direito como se diz, eles sempre confundem e falam a gente, por exemplo, quando eles vão se referir às pessoas. Então, sei lá, a gente aqui no Uruguai. Não, não dá para ser esse exemplo, sei lá. A gente toma muito banho de mar quando vai na praia. E daí eles falam isso. E quando alguém fala isso, tu pensa, gente, ele tá falando ele e outra pessoa.
Sim,
nós. Mas ele fala essa frase, nós, mas eles falam essa frase se referindo, sei lá, às pessoas que moram na praia, entendeu? Como se fosse la gente, né? Então eles têm uma dificuldade muito grande de entender que a gente significa nós e não significa as pessoas, ou la gente, como é em espanhol. E é algo que, quando eu tava dando aula de inglês, sei lá, eu tava no Brasil, eu não parava para pensar nessa dificuldade. Entre outras coisas, assim, que eu fui aprendendo nesses 2 anos, assim. Então, e daí, o que eu acho é que isso me fez pensar, e eu acho que todo mundo deveria valorizar, por exemplo, as pessoas que são formadas em letras, que estudam para isso, e não precisam ser nativas, né, para serem boas professoras. Então, às vezes, na maioria das vezes, isso não tem nada a ver. Pode ser que uma pessoa seja nativa numa língua e seja muito bom profissional. Mas acontece muito de a pessoa, simplesmente por ter nativo, enfim, achar que pode dar aula de alguma língua e não é assim. Claramente, obviamente que a minha formação em letras me ajudou e está me ajudando a aprender a dar aula de português. Então, eu já tenho uma base, sei lá, de pedagogia, de ensino de línguas, etc., que a gente estuda na faculdade, mas eu tenho que pensar e eu tenho que planejar muito bem as minhas aulas para. Porque é outra lógica, né? É outra lógica do português, que é a questão da formalidade, da informalidade, do registro escrito, do registro falado, que, assim, para eles é muito difícil de entender, sei lá, o tu, o você, o senhor, a senhora, tudo isso para eles, assim, é uma loucura, entendeu? Enfim, tem muitas. É muito complicado. Às vezes eu mostro vídeos em aula, por exemplo, a maneira que a gente fala, enfim, e para eles a questão, o espanhol tem a RAE, né? Que eles falam muito na
Sim.
Real Academia Espanhola. E eles ficam me perguntando qual é a RAE do Brasil. Não tem.
Pior
Sim,
que
entendeu?
não tem.
E eles, a maioria, eu tô falando eles, tô generalizando, mas
Sim.
assim, os alunos, por exemplo, do ICUB, que eu dou aula com o Instituto de Cultura Brasileiro Uruguaio, que é um instituto que tem muitos anos aqui no Uruguai, fez aniversário agora de 80 anos até, se eu não me engano, e esse instituto, enfim, eu dou aula para adultos lá. E eu me dei conta também que os alunos têm uma coisa muito conservadora, assim, eles querem muito aprender a gramática e eles querem muito saber as regras e a estrutura da língua. Então, assim,
Sim.
e querem saber da RAE, entendeu? Qual é a Real Academia e onde é que está tudo escrito, entendeu?
Não, é
E é
que assim,
complicado
ó,
para mim.
é muito complicado, porque assim, ó, a RAE, por exemplo, tem, sei lá, 21 países. Não tem tipo assim, ó, aqui é quem escreveu a RAE. São as reais academias de cada país que formam a RAE. Então, assim, as transformações que a língua vai sofrendo e vai tendo, a RAE ela adapta. Por exemplo, aqui se fala em tal lugar de tal jeito, mas está dentro da RAE, então é aceito dentro da norma culta. A gente tem uma norma em que diz que tu tem que. Tá errado falar me dá, tem que ser dá-me. Tipo, por quê? Porque a gente segue a gramática
Justa.
do português de Portugal, só que quem é que
Guria,
fala
hoje eu
dá-me?
estava dando aula sobre isso. Pronomes oblíquos, átonos e tônicos, e eu tive que estudar horrores, porque eu pensei, gente, e eu tive que ensinar eles, porque, enfim, são adolescentes, daí é outra turma que eu tenho, porque eu tenho várias idades, outra turma de adolescentes, enfim, eu tinha que dar essa matéria. E eu tive que estudar, porque, e eu falei para ele, gente, na língua falada a gente não usa. A gente vai usar às vezes na escrita mais formal, mas assim, eu juro que eu tive que estudar, e sei lá, coisas muito estranhas, sei lá, comprar. E sabe? Então, essa é a
Claro.
dificuldade, às vezes, de dar uma aula de português e não é porque eu sou nativa que necessariamente eu vou conseguir, enfim.
Tá, mas é que daí é o problema na nossa gramática, Pata. Porque assim, ó, a nossa
Claro.
gramática, ela não é uma RAE, porque a RAE, ela se atualiza. A nossa gramática é como se
Sim.
fosse uma língua pura. Então, ali tu não tem
Sim.
como. É esse o grande problema, né? Nossa, que difícil! Nunca parei pra pensar
É
nisso,
muito
como seria?
difícil.
Eu nunca parei pra
Guria, é
pensar
uma
nisso.
loucura. É uma
Nunca.
loucura. E daí é complicado porque tem aquele conflito, assim. Bom, o que eu faço, na maioria das vezes, é explicar para os alunos: olha só, gente, existe essa regra, mas não se usa. Mas não serve para nada. Não, mas não se usa ser em tal e tal contexto, enfim. É
Não.
complicado. E eles gostam da regra, assim, os alunos querem a regra, entendeu?
É porque o espanhol
Eles
se
querem.
atualiza, né? Olha só o que que a Lu falou. A Lu, ela é minha monitora, inclusive. Aqui, ó, o espanhol sempre parece mais dentro das evoluções da fala. Sim, porque a Real Academia Espanhola se atualiza o tempo todo. A última atualização que teve agora, entende? Então, ela tá sempre se
Claro.
atualizando. Só que olha só, eu lembrei só de um comentário. Teve uma vez, ano passado, retrasado, não me lembro. Eu tava dando aula e é pré-vestibular, é gramática, né? Vamos lá, de
Sim.
espanhol. E chegou uma hora que eu tinha uma aluna que ela era filha de Argentina com Uruguai, com brasileiro ou vice-versa. Então é tipo o Rodrigo, sabe? Eu digo que ele tá bilíngue total. Só que ela
Sim.
morou muito tempo lá e depois veio para cá. E daí ela um dia eu tava dando a questão dos indefinidos e tal, e ela veio me perguntar como ela ia saber quando ela usava o tudo. E eu, o tudo?
Tudo e todo,
E eu
guria, é muito de explicar isso.
E eu, assim...
Olha, esse é um ótimo exemplo. Eu tive que aprender a ensinar isso, que é muito difícil. Toda vez que eu tenho que dar aula, eu tenho que olhar de novo, porque, claro, em espanhol só tem todo, né? Em
não
espanhol
tem
só tem
diferença.
Todo.
Só tem todo.
Claro.
Todo é pra tudo e pra todo. Daí ela assim, tá, Beta, mas assim, e como eu uso no português? E eu, usando? Aí eu,
ué,
usando? E daí ela me explicou.
Sim,
e eu, ah, não sei te explicar. E ela, ai, porque eu tenho... quando eu vou usar na redação, eu não sei usar o tudo e o todo. Guria, eu não sabia o que dizer pra ela. Ainda bem que eu dava aula de espanhol pra ela, né? Porque eu não era de português, que assim, ó, ia tomar uma surra bonita.
Sim, guria. Claro, esse é um exemplo. Eu tive que estudar, eu tive que dar aula sobre isso. E é bizarro, assim, tem um milhão de situações, de regras. E, claro, e pra gente é automático. Mas para eles, claro, é super difícil de entender. É super difícil de entender essa diferença de quando usar um e quando usar o outro. E isso é uma matéria, é uma das matérias, digamos, que a gente tem que ensinar aqui, que eu nunca pensei que eu fosse ter que ensinar isso, mas é justamente isso, mudar completamente a lógica, né?
Tá, e olha só. Mesmo assim, tu dá aula. Aqui tu dava aula de inglês, dava no Cultura Inglesa e dava no Anchieta, né? Ali no Uruguai, tu dá aula de português no Instituto Cultural Brasileiro.
É, o ICUB. O apelido é
o ICUB. Tá, no ICUB. E também em colégios. Nos colégios, tu também dá aula de português e de inglês. Agora eu te pergunto.
Sim.
Tu ensinando inglês para os uruguaios, que são falantes nativos de espanhol, e tu ensinando inglês para os brasileiros, sendo que não é a tua língua materna, qual é a diferença ou qual é a relação que tu tem nesse ensino e aprendizagem, assim, dos dois nichos?
É, bom, o contexto é diferente. Tem uma coisa aqui no Uruguai que é assim, bom, tem muitos colégios privados que são bilíngues aqui, né? Então, eles têm muito a cultura de fazer exame de proficiência de Cambridge. Então, eles fazem todos, o PETO, enfim, CAE, tem muitas escolas, muito mais do que no Brasil, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem uma escola famosa que é bilíngue e não é tão comum, né? Aqui tem muitas escolas que são bilíngues, até o Rodrigo, meu filho, vai numa escola que de manhã eles têm aula de espanhol e de tarde eles têm aulas em inglês, que é bilíngue também. Então, o que que acontece? O que me prendeu um pouquinho foi, primeiro, o nível de língua, né? Porque, claro, eles têm normalmente 6 horas de inglês por semana. Então, desde pequenininhos, né? Tô falando do contexto privado, né? No público é diferente. Eles têm menos horas, alguns colégios não têm, enfim, é diferente. Mas no privado tem, eles têm, a maioria dos colégios tem muitas horas, muitos períodos por semana. Então, eles têm um nível de fluência bastante alto, assim, de vocabulário, enfim. Então, eu notei essa diferença, né? Claro que a quantidade de carga horária faz toda a diferença quando a gente está aprendendo uma língua, né? É diferente. No Anchieta eu tinha dois períodos ou quatro períodos por semana, então é pouco tempo, né? Quatro períodos de 40 minutos, 45
Numa
minutos, enfim.
turma?
Não me
Numa
lembro
turma?
exatamente quantos minutos. Tá, para
Tá,
cada
não, mas
turma eu
peraí.
tinha dois ou quatro.
Tá, peraí, não, é que
Para
dois
uma
turma é
turma
muito.
tem seis. Aqui.
Ali tem seis. E aqui no Anchieta, mas no Anchieta também, quatro períodos. É muito período, Pata. Se
Então
for
são dois,
analisar.
não me lembro.
Pode ser, pode ser.
Alguém aí
Porque,
dá aula
bom.
no chat. Eu acho que era tipo 2 por semana. Eu acho que era 4 beta.
Quatro,
De
quatro é
40
bastante.
minutos cada um.
Mas mesmo assim, é bastante quando tem quatro períodos semanais. São poucos colégios que têm bastante, uma carga
É,
horária
carga horária.
alta para a língua estrangeira.
Agora tu me deixou na dúvida, não me lembro. Mas era aí dois, eram dois ou quatro. Eu via eles 2 vezes por semana, tá?
Tá.
Cada turma.
Tá.
E tá, essa diferença, tá, isso faz toda a diferença. Então eles têm muita fluência. E só que o que tem aqui também é uma cultura muito de exame, assim. De exame e principalmente exame de Cambridge. Então eles querem. Todo o currículo da escola se baseia no exame de proficiência. E no português também existe essa cultura assim, de exame, né?
Tem.
De ter que ter um certificado. Então, tem o certificado CELPE-BRAS, que é do português. Inclusive, eu tenho várias turmas que estão se preparando para fazer esse exame. Então, essa também é outra, é uma diferença, assim, que às vezes é interessante, é legal, assim, tu preparar os alunos para aquele objetivo, mas às vezes me incomoda um pouco também, porque parece que tudo que tu faz é por causa do exame, é por causa daquele momento, daquele teste. Uhum. E eu acho que ensino de língua vai muito além, né? Eu gosto, Sim. enfim, de trabalhar cultura e coisas mais significativas. Não que ter, enfim, uma proficiência em uma língua não seja significativo. Mas, enfim, Sim. eu gosto de trabalhar com outras coisas e essa coisa do exame acaba fechando um pouco o leque de opções que a gente tem, sabe? Então, essas duas foram as principais diferenças. Assim, a questão de estar sempre focado em exame, né? E tanto no inglês quanto no português. E a questão da quantidade de carga horária que eles têm, né? Que é maior de língua, porque eles têm horas também, né? No
tá,
colégio,
mas e a tua relação com o aluno? Tipo assim, tu como professora, tu tem
ah, isso,
pra ti é exatamente
isso
a
também.
Mesma coisa? Tipo assim, dar aula de inglês aqui, dar aula de inglês
não.
ali? Não?
Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não sei, eu vou falar, assim, da minha experiência, falar bem pessoalmente, assim, claro que podem ter outras pessoas que pensam diferente ou que passaram por outra experiência, mas, assim, eu sinto que os alunos aqui, eu não sei, eu sinto que o Uruguai, por ser esse país pequenininho, enfim, e tem algumas coisas culturais, assim, que eu percebo de... Enfim, de valorização da educação, sabe? Eu percebo muito, assim, a valorização do conhecimento, da educação, da leitura. Eu acho que é uma coisa cultural, assim. E da cultura também, do teatro. Tem muito teatro aqui. Tem, enfim, não tô falando que em Porto Alegre não tenha. De repente eu não percebia tanto e aqui eu tô percebendo mais, mas eu noto que tem uma valorização. E daí essa valorização da educação, educação pública aqui também é muito boa, entendeu? A sociedade, no geral, valoriza muito a educação. E isso acaba refletindo na questão da relação dos alunos também com o professor, entendeu? Nos colégios que eu dou aula, pelo menos, eu noto que os alunos têm, assim, eu dou aula para alunos adolescentes e eles têm uma questão, assim, de respeito. Não sei, me sinto respeitada e valorizada na maioria Sim. do tempo, entendeu?
Entendi.
Eu acho muito legal. E, enfim, eu gostaria que fosse mais assim no Brasil, sabe?
Tá, e daí então, assim, tem uma relação. E agora minha pergunta vai ser bem, assim, bem direta. Em relação à valorização do professor como um todo, então, é maior do que no Brasil. Mas, e quando a gente pensa em salário? Tipo, o professor do colégio público, o professor do colégio privado e o professor do colégio privado entre os colégios privados, tem muita diferença? Ou não?
Não, não tem muita diferença, não.
Não
Não tem muita diferença, não. Eu não sei exatamente quanto é o salário do público, assim, aqui. Mas tenho, enfim, tenho conhecidas e tem muitas professoras, até inclusive nos níveis mais da primária, né, que eles chamam, então que seria de primeira a sexta série. Tem muitos colégios, enfim, que tem turno estendido, enfim, tem professoras que dão aula no público e no privado, se dividem, enfim, depois vão no público, da tarde no privado. Então, o que eu escutei de vários pais e pessoas aqui é que a qualidade também dos professores é a mesma, assim, então, e o salário acho que vai mais ou menos tem também mais ou menos o mesmo valor do salário. E as professoras muitas vezes tanto no privado quanto no público, entendeu?
Entendi.
Então também a qualidade do ensino. O que acontece, só que aqui também não é uma maravilha, né? Eu tenho reclamações. O que acontece aqui, que acontece no Brasil também, que deveria melhorar, é a quantidade de trabalho não remunerado que os professores fazem, né? Sempre. Então, de correção, de preparação de aula, de burocracia. Então, é sempre. Sempre não, mas enfim, esse ano ainda com a questão da pandemia, a gente a questão da avaliação está sendo diferente, então a gente tem que escrever juízos, que são uma descrição do desempenho do aluno. Então, tem que escrever um textinho curto para cada aluno, avaliando ele. Isso leva tempo. Então, assim, é muito trabalho em casa não remunerado. Então, assim,
Ah, entendi.
a remuneração é boa. Nos colégios particulares, enfim, é boa, sim.
O professor consegue,
No
tipo
público,
assim.
acredito bem.
E eu ia perguntar, e
Mas
outra coisa,
trabalha muito.
é boa e trabalha muito, mas quando que tu pega, por exemplo, um professor do Uruguai e um médico do Uruguai, a diferença salarial é absurda, tipo aqui ou não? Tipo aqui de modo
Não.
geral. Eu não tô falando assim. Ah, tu pode dizer assim, ah, mas assim, eu na Anchieta ganhava bem. E tipo assim, sim, sabemos, mas
Sim.
tipo assim, né? Quando que tu pensa em
Sim.
colégios renomados, grandes, de Porto Alegre, de Canoas, assim, dos grandes centros urbanos, os professores, eles são bem remunerados, a gente não pode reclamar,
Sim.
né?
Sim.
Mas é um nicho muito pequeno. Mas aí quando que
Sim.
tu me diz assim, tá, mas então no Uruguai eu tenho professores que ganham bem e professores que ganham ok, mas não é uma disparidade tão absurda. Só que quando que a gente pensa, por exemplo, mesmo em professores que ganham muito bem aqui em Porto Alegre, quando que tu compara com um médico que ganha muito bem, é uma disparidade muito grande. Não um professor que
Sim.
ganha muito bem de um médico geral, assim. Mas eu tô falando assim, de uau, uau. Ah, a mãe dizendo saudade também.
Ai, que
Oiê, meu!
amor. Oi, saudades. Beijo.
Então, tem
Vá,
essa diferença
Beta.
salarial? Não sei, né? Só uma
Bah,
curiosidade.
daí tu me pegou. Pois é, eu não sei. Eu sinto que sim também, sabe? E eu sinto que depende também. Não sei se eu estou qualificada para responder, porque eu não sei muito bem dos salários dos médicos, mas eu acho que tem mais ou menos o mesmo problema assim, que no Brasil, na questão de, sei lá, existem alguns. Ah, não sei. Não sei. Eu acho que tem aquela coisa da elite, assim, dos médicos que, enfim, particulares,
Mas ao mesmo
que
tempo é
ganham muito.
engraçado. Porque assim, aqui para o pessoal entrar em medicina, por exemplo, é muito difícil, é muito concorrido. Ali não.
Ah, sim. Aqui não. É, aqui é a
Ali não.
faculdade pública. Mas o que eles dizem aqui é que, enfim, qualquer um pode entrar, mas também é difícil de te formar na faculdade de medicina, né? Ou seja,
Sim.
tu tem que passar e tem que terminar. Então, assim, claro, tem vaga para todo mundo, né? As salas, eles dizem que, enfim, os alunos me contam que, enfim, tem muitos alunos por turma, não sei quantos, por cadeira, enfim, por matéria. Mas, claro, o aluno tem que se virar e tem que conseguir terminar a faculdade, que também não é fácil, né? Para poder exercer. Mas sim, mas a faculdade é gratuita e não tem vestibular, então tu vai com a tua identidade e tu te inscreve e tá.
E tem brasileiro estudando
E
aí, Paty? Tu sabe se tem? Tipo assim, eu sei que a
tem.
Mari foi pra aí, né? A Mari, não sei se ela chegou. A
Sim.
Mari fez uma parte da
Tá.
faculdade aí, né?
Ela tá fazendo mestrado agora. Eu me inscrevi no mestrado também, na verdade, esqueci de falar.
Ah, que
Mas eu tô
legal!
meio parada. Eu não estou conseguindo acompanhar, gente, é muita coisa, pandemia, trabalho, mas eu me inscrevi, na verdade, para fazer o mestrado, né, a maestria, tem que, enfim, tem que escrever
Projeto?
enfim, é um projeto e tem que, enfim, mandar a documentação que tu terminou a faculdade aqui, que tu é formada, enfim, eu fiz todo esse processo e entrei, mas eu consegui fazer poucas cadeiras ainda e não tô conseguindo me dedicar, mas a Mari tá estudando aqui, sim. Ela tá fazendo, agora tá tudo sendo pelo Zoom, né? Mas ela tá fazendo. E a universidade é muito boa também, né? É
Sim.
muito boa a universidade pública, a UDELAR, né? Que é a Universidade da República. É muito boa. E tem muito brasileiro aqui, tem muito brasileiro estudando, trabalhando. Enfim, lá no ICUB, onde eu trabalho, a maioria são todos brasileiros, praticamente. A maioria do Sul, alguém falou aí do Sotaque, a maioria de Porto
Aqueles.
Alegre. Sim, eu conheci pessoas muito legais, muito maravilhosas aqui. ali no trabalho, assim, que me ajudaram muito nessa questão de aprender a dar aula de português. Então, a Michelle, que é minha coordenadora pedagógica no ICUB, que também é minha coordenadora em um dos colégios que eu dou aula, me ajudou um monte. Enfim, Luciana, todos os colegas. Enfim, a Karina, que tá antes de mim, a Mari, todo mundo, enfim. O Rafael, que é o diretor do ICUB, enfim. Uma galera muito legal, assim, que me acolheu e me ajudou. Então, tem muito brasileiro aqui. E
o
é legal,
objetivo
assim.
Desculpa, mas o objetivo do ICUB é o Salp Brás.
É um curso de português, né? Um instituto de português. Que ele, na verdade, não tem fins de lucro, né? Ele tem 80 anos de história, tem uma biblioteca. É muito legal, assim, de trabalhar ali. E o objetivo... Não, eles aplicam, é um posto aplicador do CELP Brás, né? A gente aplica o CELP Brás ali no ICUB e os alunos, depois que eles já passaram do nível 6, vai do nível 1 até o nível 8, né? São 8 semestres de ensino. Quando eles passaram do nível 6, eles já podem se inscrever para tentar fazer o CELP Brás. E daí eles fazem e dá para fazer lá no ICUB. E é bem. E o CELP, e tem a Margarete Schlatter, também é uma das responsáveis, né, pelo CELP Brás, quem pensou na prova. E isso é outra coisa que eu aprendi aqui também, e eu fico muito orgulhosa. Isso é outra coisa legal, eu acho, de dizer, assim, que também quando a gente sai do país, a gente começa a valorizar algumas coisas e a refletir sobre outras coisas, assim, que tá, eu saí do Brasil, a gente tomou a decisão final quando o Bolsonaro ganhou as eleições, e a gente veio, né, mas a gente já queria, enfim, já estava pensando em vir, pela questão, enfim, de ser um país pequeno, tranquilo, legal para criar o nosso filho, enfim, mas assim, não é aquela coisa assim de, ai, eu odeio o Brasil, sei lá, eu fico meio assim quando as pessoas falam isso, porque, e agora eu tô nessa fase meio com saudades, né, já tô há tempo sem aí. Mas tem muitas coisas que eu me orgulho, assim, da cultura, dos profissionais, dos professores da URGS, da faculdade, enfim, o CELP, inclusive, sabe? Porque eu aprendi sobre o CELP Brás, que é um exame de proficiência que é muito, muito legal, que avalia muito bem a proficiência de língua, sabe? Tô aprendendo sobre ele ainda. Mas, assim, comparando com os exames de Cambridge, por exemplo, que eu tô trabalhando aqui, o exame de Cambridge é muito mais estruturado. E o CELP Brás, ele realmente avalia a proficiência dos alunos. Eles têm que escrever 4 textos, de 4 gêneros diferentes. É avaliada a compreensão oral, a compreensão auditiva, tudo junto. E isso é muito legal. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que se orgulhar, assim, da URGS, dos professores, do ensino, enfim. Sim. Eu tenho orgulho, assim, de ter estudado lá e acho... Maravilhoso, maravilhoso o ensino que a gente teve, né?
Tá, e assim, ó, quando que tu pensa no CELP Brás? Tu também pode analisar, por exemplo, eu penso no espanhol. No espanhol tem o DELI, né? Daí tem o DELI nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O CELP Brás tem níveis ou não tem níveis?
Sim, tem níveis. Isso é outra coisa legal. Ele avalia com a mesma prova, o aluno tem, pode ser certificado em 4 níveis. Né, que seria B1, B2, C1 e C2, que seria o nível intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Então, dependendo da pontuação dele na prova, tem uma prova escrita e uma prova oral. A prova escrita, na prova escrita, ele tem uma nota de 0 a 5 pontos, e na prova oral ele tem outra nota de 0 a 5 pontos, e depois ele vai ter uma nota final, e a nota final vai ser a menor entre a oral e a escrita. E com essa prova ele vai ser avaliado, e o que seria correspondente no que seria correspondente aos níveis B1, B2, C1 e C2. Isso também é um pouco diferente de Cambridge, que eles normalmente têm uma prova para aquele nível e um nível abaixo, né? Quando tu faz aquela prova, tu ganha o certificado daquele nível e o nível abaixo. Com o CELP, tu pode não passar, se tu for menos do que intermediário, ou pode ficar em um desses 4 níveis. Dependendo da Sim, da qualidade da tua produção escrita e da tua produção oral. Então, sim, eu tô meio apaixonada pelo CELP, eu tô achando muito legal esse exame.
Pior eu é que eu não tenho muita noção. Tá, e quando
que Guria, ele é muito legal.
Tipo, tá, mas aí tu pensa, por exemplo, nos alunos, e tu falou que eles, a partir do sexto semestre, eles já podem fazer o CELP Brás, né? Mas então, assim, quando eu penso que existe um grupo, por exemplo, tô pensando nos teus alunos, tá? Os que estudam inglês e os que estudam português. A facilidade, na minha cabeça, né, enfim, é muito maior com o português por ser uma língua irmã do que com o inglês. Mas os testes de Cambridge, por exemplo, existem há muito tempo. Tipo, os alunos, eles têm um bom... Eles conseguem ir tão bem no CELP Brás quanto em Cambridge ou vice-versa? Tipo assim, o nível que eles se esforçam para estudar línguas, idiomas, é o mesmo nível? Eles chegam, por exemplo, num nível proficiente mais rápido pelo português? Tipo, em português do que em inglês ou mais lento? Tipo, eu tô te perguntando porque tu tem noção com alunos que estão aprendendo português e que estão aprendendo inglês simultaneamente, né? Então.
Eu acredito que sim, Beta, porque, inclusive, a gente diz que, enfim, se o aluno, ele vai aprender, porque o CELP Brás, ele é um exame internacional e ele é aplicado em todos os países, não em todos, mas em vários países do mundo. Então, eu fico imaginando, sei lá, um aluno que é chinês ou de uma língua que é mais, enfim, distante, para eles é muito mais complicado, enfim, de aprender. E a gente diz que se o aluno já é falante de espanhol, ele já tem um nível A1 automaticamente, porque são línguas irmãs, entendeu? Tem muito vocabulário que é igual, que é muito parecido. E como o CELP, ele não avalia coisas isoladas, como, sei lá, estrutura, gramática, o objetivo central é a comunicação, é avaliar se o aluno consegue se comunicar numa situação real de fala. Então tem a questão dos gêneros, assim, de escrever, sei lá, um e-mail ou um artigo informativo e de conseguir entender. Todas as tarefas são bem significativas, assim, são a partir de reportagens de jornal ou, enfim. Então, é para ver se o aluno realmente consegue realizar tarefas no mundo real e como ele consegue, né? Se ele consegue fazer isso no nível intermediário ou se ele já é um nível avançado. Então, por isso que ele avalia 4 níveis também, né? Porque dependendo da quantidade de inequações gramaticais, lexicais, ele vai ter um nível um pouco menor. Mas tudo é avaliado... tendo em conta se ele cumpriu com aquela tarefa, assim. Tem a questão de se o enunciador, o interlocutor do texto estão adequados, enfim. Eu acho muito, muito interessante esse exame e tô adorando, na verdade, trabalhar com preparar os alunos para isso, assim. Porque é bem significativo e eu acho que é um instrumento que avalia muito bem se a pessoa é proficiente ou não, porque eu posso muito bem, por exemplo, eu tô avacalhando com os exames de Cambridge, mas tá, eles têm coisas boas. Mas assim, por exemplo, se eu tenho uma prova, sei lá, o que os alunos fazem muitas vezes é decorar o funcionamento daquela prova ou aquele tipo de exercício. E isso não quer dizer muita coisa. Depois de um tempo eu vou esquecer disso, sabe? Ou eu vou ter treinado para fazer aquela ferramenta, mas eu acho que aprender a escrever textos em uma língua e aprender a ter uma conversa, porque a prova oral também é diferente da prova... O aluno não conversa com outro colega que está aprendendo, ele conversa com um interlocutor. E é para ser uma conversa próxima, são 20 minutos, é uma prova longa, 20 minutos de prova oral, e é para ser uma conversa super natural, assim, sabe? Como se fosse uma conversa normal. Então, a primeira parte da conversa tem um questionário que o aluno responde sobre perguntas pessoais, assim, tipo, ai, e aí, como é que... E aí não, né? Mas tá. Me conta qual é a tua relação com o Brasil, você já foi pro Brasil, o que você sabe sobre a cultura... Brasil, perguntas que pessoas normalmente fariam na vida real para alguém que está aprendendo português, ou sei lá, por que você está aprendendo português, sei lá. Os 5 primeiros minutos da prova oral são isso, entendeu? Então é vida real. Entendi. Depois tá, tem algumas imagens, alguns textos que eles têm que falar sobre, mas sempre nessa lógica de ser uma conversa. Então, Entendi. Eu acho isso bem legal. Tô bem empolgada com essa parte aí.
Nossa, na verdade, o Deli também tem essa. É bem. As pessoas estudam pra passar no Deli, né? Então, realmente, eu acho que é bem revolucionário isso, do jeito que tu tá falando, porque eu não tenho noção de como funciona o português para estrangeiros. Mas eu tenho uma dúvida, uma grande dúvida. Por exemplo, tem coisas, tem alguns fonemas que as pessoas têm muita dificuldade de falar no espanhol, tipo r, sabe? Se eu começo assim, Beta, como eu faço? Daí eu, ó, eu falo, eu começo a treinar. Agora eu faço ra, re, ri, ro, ru. E eu me lembro do Diego, quando vocês começaram, que o Diego queria botar tudo no diminutivo. Tudo ele queria dizer que era ninho. Porque ele achava que ele tava falando português. Sim. Tipo assim, bolinho, salgado. Tipo assim, tudo era ninho. E também, eu não sei se foi o
Sim.
Diego ou se foi o Ema, que é um amigo meu uruguaio, que tá fazendo medicina ali, inclusive. Que o Ema,
Ah.
ele falava, ele tem dificuldade com o van, né? Que eles não têm o van. Isso é
Sim.
avaliado no South Brass, por exemplo? Ou, e como eles conseguem desenvolver? Porque, assim, o nosso, alguns, quem tem a língua presa, se não importa se é uruguaio, se é argentino, se é brasileiro, a pessoa com, ou se é, sei lá, coreano, com a língua presa, vai ser difícil fazer o rrr, né? Mas a pessoa consegue se comunicar.
Sim.
Mas se eu falo bala e fala, é diferente. Claro, o contexto ajuda, mas como funciona isso nessa parte do desenvolvimento fonológico?
Eles conseguem desenvolver, assim. Tem alunos que têm mais facilidade e conseguem muito bem. Mas mais do que o V e o B, eu acho que o mais difícil para eles é a questão do O aberto e do O fechado. Tipo, vovô e vovó. É, para eles é muito difícil o ó, entendeu? Então eu faço com a boca assim, ó, vovô,
Sim.
vovó. E eles me olham e não, tu tá falando a mesma coisa. É a mesma
Sério?
coisa para mim. Sim, eles
Ah,
não. É muito difícil de
mentira.
perceber essa diferença, sabe? Do ó aberto, o e aberto também. E claro, por exemplo, no vovô e vovó, isso faz toda a diferença. Então eu falo para eles, gente, isso é importante. Então vocês têm que abrir mais a boca, porque senão vocês vão estar falando. Então, enfim, um é masculino, outro é feminino. Faz muita
Sim.
diferença. Então é avaliado, sim, no CELP, a questão da pronúncia. Mas quando a gente lê, enfim, os documentos oficiais, é deixado bem claro que não se espera que o aluno tenha uma pronúncia de um nativo. Que isso é outro mito também, porque a gente fala pronúncia de nativo. Qual nativo, né? A que
Sim.
nativo, a quem nós estamos nos referindo? Então, existe esse mito do nativo, do falante ideal, sei lá, da língua. E então, o que eles dizem é que, claro, a pronúncia é importante por uma questão de compreensão, né? Mas em alguns sons são extremamente importantes porque diferenciam as palavras como vovô e vovó, né? Ou como tu falou, bala e vala. Mas enfim, o principal, eles têm seis, por exemplo, tem seis. A prova oral, por exemplo, tem uma grade analítica que tem compreensão oral, que é se eles conseguem entender, enfim, o que o entrevistador está falando, ou se eles têm que ficar perguntando muito. Tem a competência em. Alguém está falando, ainda não consigo entender a diferença entre essas duas palavras:
É uma
vovô e
uruguaia,
vovó.
vovó e vovó, vovô e vovó, que pra gente é tão,
Sim.
já tá naturalizado, né? Eu nunca, nunca parei pra pensar nisso. Eu só digo pra pessoa não fazer o é e nem o ó e tá tudo ok, né? Nunca parei pra
Sim,
pensar.
ó. Nuria, aqui é uma das primeiras coisas que eu falo, quando eu tô ensinando, enfim, o alfabeto e os sons, enfim, eu falo para eles porque é importante, né? Mas eu vejo que é muito difícil para eles perceberem. Então, eu vou pela abertura da boca, entendeu? Vovô, vovô, vovó. A boca abre mais quando a gente fala o ó, né? Vovó e vovô.
Claro.
Mas para eles é super difícil. Não, e daí tem essa questão. A pronúncia também é avaliada. Ou eu ia falar evaluada, olha só. Avaliada. A parte lexical, gramatical, tudo isso é avaliado, mas o mais importante é conseguir se comunicar. Então,
Tá,
esse é
e
o foco, entendeu?
E tu falou uma coisa bem forte do mito, porque aqui é a Aninha. Oi, Aninha. Oi, gente. Olha só, quando tu falou do mito de falar como um nativo, isso é, eu sempre falo, né? Manda um oi. Oi, Rebeca.
Oi, Rebeca.
Mando sim. Então, porque o pessoal fala assim, Beto, eu quero falar como um nativo. E eu também sempre falo isso. Mas qual nativo? Primeiro, espanhol tem 21 países. E cada país tem ainda diferentes variedades. Ainda o Uruguai é bem pequenininho. Então, assim, eles têm uma quase unanimidade, né, na fala. Que é uma coisa muito
Mas
Buenos
eu tô aprendendo
Aires.
Várias diferenças, sabia? Em Rocha, por exemplo, que é onde fica a Punta del Diablo e essas praias aí. Eles usam tu. Eles usam tu, não usam vós. Que na maioria do...
Não, eu não
eles
sabia
usam
disso.
Tu, porque é mais perto do Brasil, talvez, não sei.
Claro,
mas
com
eles
certeza.
Usam tu. E qual é a outra diferença? E também tem o namorado da tia do Diego, do meu marido, ele é de Salto. E ele fala um canto, assim, com uma entonação bem diferente. Então, olha só, né? O Uruguai, que é um país pequenininho, tem todas essas diferenças que a gente vai aprendendo. E imagina eles que estão aprendendo português do Brasil, né? Então,
Nossa.
tem essa coisa assim, pô, olha, às vezes eu não entendo o que uma pessoa de uma determinada região do Brasil fala. Então, existe uma diferença gigante. Então, assim, exatamente, é um mito essa coisa de falar como um nativo, né?
Tá, e eles têm isso também? Eles chegam querendo falar como um nativo? E para eles, nativo é carioca ou nativo é gaúcho? Aquela lá na minha... Olha
Eu
minha dúvida.
escutei no ICUB, como é um instituto muito antigo, eles falaram, já me contaram que faz muitos anos, os professores, enfim, os diretores pediam que os professores falassem como carioca, com sotaque carioca. Não sei se isso confere essa informação
Sério?
ou não. Estava lá nessa época. Mas parece que existia uma questão assim, né? De enfim, usar você e tal. Hoje em dia, bom, isso é uma coisa que eu fico me perguntando também, assim, eu acho que, enfim, para os alunos, eu quero falar como eu falo de verdade, assim. Tem a questão da conjugação do tu, né, porque
Mas é
eu
que
não
ninguém
falo tu,
usa.
eri. Pois é,
Não, é que
ninguém usa.
ninguém usa, não tem o porquê tu usar. Porque ele vai chegar aqui e vai ser um ET falando tu és,
Claro,
fizeste, tipo...
exatamente.
Né?
Exatamente, eu falo como eu falo, mas ao escutar tanto, às vezes eu me pego falando o que é muito estranho, sei lá, alguma frase quando eu tô falando com algum aluno ou alguma aluna, eu tô explicando, às vezes eu me pego falando você. Não sei se é porque eu tô ouvindo também você, sei lá, dos vídeos ou das mídias que eu tô mostrando, mas às vezes eu me pego falando e é muito estranho, assim, quando eu cheguei e eu vi os professores falando você, eu pensei, ai gente, que estranho, eu não vou falar você, porque, né? E às vezes eu me pego falando, mas assim, eu acho que, não, a gente tem que falar, enfim, como a gente fala e tentar fazer com que os alunos tenham contato com outras variações, mas que eles entendam, né, essa questão e que, enfim, lutar contra o preconceito linguístico, né,
Claro.
essa questão que está sempre falando de, tá, existem todas essas variações, nenhuma é melhor ou pior do que a outra. É a riqueza da língua, né? E tem em todas as línguas, em todas as regiões, tem no Uruguai, que é desse tamanho, tem em todos os
Mas
países,
o
inglês,
Brasil
espanhol.
é gigantesco, o Brasil é gigantesco. E dentro do Rio Grande do Sul, o pessoal da região metropolitana fala de um jeito, mas bem de Porto Alegre fala de um jeito. Mas aí depois tu vai lá para Novo Hamburgo, que ainda faz parte da região metropolitana, eles já falam o R diferente. Tu vai pro interior, pro Pampa, de outro jeito. Tu vai, tipo assim, só dentro do Rio Grande do Sul. Sei lá, pra Serra, pra Bento, de outro jeito. Imagina que é um pedacinho do Brasil, um pedacinho. Então, eu tento falar isso muito, muito, muito aqui pros alunos, pros seguilunos, pros seguidores, sobre essa questão, sabe? Essa concepção linguística. Que... Mas eu também eu acho que, como tem 80 anos, Pata, olha só. 80 anos. A sorte linguística surgiu nos anos 60. Pensa comigo. Nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Tipo assim, o negócio, o ICUB existe há 80 anos. Então, quando ele surgiu, não existia nem sociolinguística. Tipo assim, a língua evoluiu tanto.
É verdade.
Porque a sociolinguística existe há 70. E a gente discute sobre essa questão de preconceito linguístico há, no máximo, oficialmente, tipo assim, mesmo, uns 30, 40 anos.
Sim.
Então,
sim.
Eu acho que a gente está num processo evolutivo muito grande ainda. Porque eu não tinha visto, nunca vi no colégio preconceito linguístico. Eu achava que o certo
sim,
era
eu
que a
também
gente
não.
falava. Tu lembra quando a gente chegou
Sim.
na Letras? O
Sim.
susto que era...
Sim,
Tipo...
já chegava direto no banho, Marcos Banho, para acordar. Não, eu acho isso maravilhoso, assim. Eu me apaixonei por essa questão, assim, de pensar e refletir sobre essas questões da variação. E também é libertador, porque a gente tem, quando a gente fala português e essa questão do tu e de não conjugar o verbo, a gente tem a sensação que a gente está sempre errado, que a gente não sabe falar, que a gente fala português errado. Sabe, a gente escuta isso o tempo inteiro, sabe? A gente está sempre inseguro, pensando, será que eu estou falando certo? Se estou falando errado? Mas, na verdade, quando a gente começa a entender melhor essa questão, assim, do que é a língua escrita, enfim, o registro mais formal, informal, a fala, as variações, tudo isso é libertador e é super importante, assim, a gente vai deixando de acreditar em vários mitos, assim, em relação à língua. E eu acho super importante isso para a gente que está dando aula de línguas, né? E, de novo, voltando à importância da formação, né? Formação da gente, da aula de línguas, que eu acho que é uma coisa que tu fala bastante e que eu acho super importante, assim, que não é qualquer pessoa que. Porque a pessoa que não tem formação, ela pode estar espalhando ainda mais esses mitos, sabe, sobre a língua, enfim. Então, por isso que é tão importante as pessoas terem aula de línguas com alguém que realmente estudou e sabe o que está fazendo, né?
Não,
E
isso é verdade.
não.
Olha, eu vou te dizer, porque tem uma página grande, bem grande, inclusive, só que é de uma pessoa não formada. E essa página de uma pessoa não formada, essa moça, ela diz que o espanhol se fala como escreve. Primeiro, nenhuma língua se fala como escreve. E ela tenta
Sim.
falar o português de um jeito que ninguém fala. Tipo, ela tenta conjugar tudo perfeitamente, só que na vida real as pessoas não falam assim. Então, assim,
Sim.
eu acho que é super importante, né, da gente refletir e, tipo, eu acho que o meu papel, acima de ensinar dicas, porque dicas todo mundo dá, né, querendo ou não, a pessoa, ela tá
Sim.
pegando comigo, os seguidores, eles aprendem comigo, eles aprendem com outras páginas e tudo mais. Mas, o meu objetivo principal é as pessoas entenderem que estudar uma língua vai muito além do que só decorar um monte de regra gramatical. Tem uma questão cultural, tem uma questão social, tem uma questão linguística, né? E tu acaba sendo imerso num novo universo, né? Eu acho que é esse o nosso papel. E não fazer com que a pessoa se sinta inferior por não falar perfeitamente como se escreve. Até porque a própria língua escrita, ela modifica, né? Ela vai mudando, evoluindo. Tipo, a gente teve agora em 2009 uma reforma ortográfica no português, ou seja, a língua
Sim.
muda o jeito que as pessoas mais antigas falavam, mais velhas falavam, mudam do próprio português, como não vai mudar no resto, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre tem que ficar dizendo, presta atenção aqui, tipo, tu sabe falar, como tu não vai saber falar tua língua materna? Só que os uruguaios, eles sabem que eles sabem falar a língua materna, isso que é incrível, né? Talvez pela RAE, porque tu não vê um uruguaio dizendo, ai, eu não sei espanhol. Já parou pra pensar nisso?
É, não, até tem, sabia?
Tem,
Até tem. O pessoal, existe, enfim, existe aquele espanhol não padrão também, que seria, sei lá, da periferia, mas ele está muito ligado com a questão, sei lá, de gírias também, de coisas assim. Tem outras variações também, mas, no geral, eu acho que a questão a gente tá mais acostumado a ter esse pensamento, assim, de, ah, eu não sei falar português, ou sei lá, porque eu não. Por essas coisas, por essa coisa que tu tava falando, assim, que a gente tem essa gramática que já não
Não
descreve
se
mais, né?
encosta, né?
Sim, na questão do português. Então é isso, eu acho que, sei lá, eu acho que é importante a gente desmistificar essas coisas da língua. Acho que faz parte do nosso papel. E é legal porque quando a gente abre assim, os olhos dos alunos para essas coisas, né? Uhum. De tipo assim, não, tu sabe português, sim. Sabe? Sim. Ou, enfim. Ou tu tá aprendendo, entendeu?
É, e tu fala o quê? Tu fala húngaro, né? Tipo, a pessoa não está falando a língua nativa dela, língua materna. Como assim? Isso eu fico muito chocada.
Sim.
Mas, sim. Tá. E o mais engraçado é... E eu acho que provavelmente sim, né? Só tem mais uma pergunta, porque eu me lembro disso. Isso foi muito importante pra minha formação também. Quando a gente foi ao Uruguai, acho que foi, não sei se foi na primeira vez ou foi na segunda que a gente foi juntos, ou se foi na terceira, sei lá. Mas assim, teve uma das vezes que a gente tava no Esplêndido, e daí eu lembro que tinha. Sim. Foi na primeira, dois chilenos, um madrilenho, uh-huh. e tinha também um uruguaio, e nós, brasileiras, falantes de espanhol, e todo mundo se comunicou perfeitamente. Então, isso é incrível do espanhol, por essa questão, né, enfim, de tudo que a Real Academia Espanhola conseguiu fazer, né, fazer com unificar algo que é tão diverso. E no português,
Não,
no português não. Desculpa, no português do Brasil, sim, mas o português daqui com Portugal, por exemplo, é completamente diferente. E eles têm noção disso?
Tem. Inclusive o CELP Brás é Brás, porque é do Brasil, português brasileiro. Enfim, português de Portugal. Enfim, eu fui dar uma aula, tinha uma aula do livro lá que a gente usa, que falava sobre as diferenças de português de Portugal e português do Brasil. Tinha um texto que trazia algumas diferenças, e eu me dei conta que eu não sei nada de português de Portugal. Que tem muitas palavras diferentes, enfim, vocabulário, enfim, é muito diferente. É, estrutura também. Mas outra coisa que eu pensei quando tu tava falando isso do hostel que a gente ficou na primeira vez e do pessoal.
É, saudades.
Que eu acho que outro papel também. Outro papel também dos professores de espanhol, e que eu acho muito legal, é a questão de conscientização. De que nós, do Brasil, que o Brasil faz parte da América Latina, sabe? Que nós somos latino-americanos e a gente devia ter muito mais ter mais esse sentido, sei lá, essa identidade latino-americana, que eu acho que muitas vezes o Brasil, não sei se só pela questão da língua ou sei lá, o Brasil parece que tá fora da América Latina, né? E eu me lembro que até eu fui dar uma aula de inglês uma vez no Anchieta. E tinha um mapa, e tinha uma pergunta para os alunos de quais os países que faziam parte da América Latina, e para os alunos, eles achavam que o Brasil não fazia parte os alunos adolescentes, que o Brasil não fazia parte da América Latina. E daí eu comecei a pensar sobre isso, e realmente, assim, quando a gente pensa, até eu estava vendo o documentário que o Marcelo me indicou, que se chama Portunhol, que é bem legal, assim, que fala sobre a fronteira, é muito legal. É um documentário sobre a fronteira, daí tem a fronteira do Brasil com a Bolívia, com o Uruguai, com a Argentina, e mostra muito a questão da, enfim, que na fronteira normalmente o pessoal do lado que fala espanhol consegue falar português muito melhor do que os brasileiros falam espanhol. Existe uma certa dominação, assim, acho pela questão econômica, né, porque eles querem vender para o Brasil, eles precisam vender para o Brasil. O mercado brasileiro, enfim, enorme, mas existe essa questão da gente sempre estar meio separado e se achando, e a gente não faz parte dessa coisa. E eu acho que como professora, eu acho que um papel, e eu acho que muito legal que existam professores formados e que possam conscientizar os alunos disso, que a gente faz parte da América Latina, a gente deveria se sentir mais parte de uma coisa toda unida, e o pessoal do Brasil deve falar melhor espanhol, aprender espanhol, gente, por favor. A gente tem que se comunicar, todo mundo se unir, entendeu?
É verdade. Vou ter que concordar contigo, porque é verdade. E aqui,
e eles fazem muito esforço para aprender português, sabe? E, né, no geral. E eu acho que o pessoal do Brasil deveria sair, aprender mais, enfim, o espanhol.
A mamá comentou aqui. Ai, a gente tem 2 minutos só. Peraí. Que não, mamá, o espanhol da Espanha e o espanhol daqui, a gente tá falando antes que esse, tipo assim, ó, é a RAI, entendeu? Eles conseguem se comunicar a full, só que a gente com português, português mesmo, falando português, não, né? É muito mais difícil, porque existe essa distância, né? É bem complicado. Mas enfim, Pata,
sim.
Nosso tempo está acabando, por incrível que pareça. Não sai, calma! Então, eu quero te agradecer. Não sai.
Não, tô aqui.
Não sai. Então, primeiro, quero te agradecer por esse papo. Quero dizer para todo mundo que essa live vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube, vai ir pro Spotify. Então, tá em todas as plataformas. Quem não tá ainda,
o documentário, por favor, ele tava... Ele... É, o aí. Portunhol, ele tava disponível no Amazônia Flix. Não tá no Netflix. O Marcelo me passou o link, eu não sei, era Amazônia Flix, uma coisa assim.
Amazônia.
Não, Amazônia mesmo.
Amazônia. Ai,
como é que era? Marcelo, tu não tá aí? Amazônia, gente, Flix.
Até eu não, anotei, não é aqui Amazônia, que eu quero ver. Mas eu vou anotar
Depois tu passa pro pessoal, não é Amazônia Flix, é alguma coisa com a Amazônia.
Com a Amazônia.
Depois eu te passo e tu passa pro pessoal, Beta.
Passo, mas pode deixar. E, enfim, então é isso. Obrigada. Gente, quem não tá ainda no grupo...
Não é Amazon Prime. É alguma coisa com a Amazônia.
É Amazônia. Nem eu sabia desse Amazônia. Eu preciso do link.
Juro por Deus, eu não tô louca.
Tu tá vendo aí, eu ia ver até aqui. Documentário Portunhol. Documentário.
Tava fazendo parte de um festival. Ai, o Marcelo me passou o link. Cadê o Marcelo? Não tá aí?
Aqui, ó. Eu acho que apareceu aqui. Língua, História e Política. Não. Documentário. Portunhol leva singularidades da fronteira para o Festival de Gramado. Ah, acabou de ir para o Festival de Gramado, gente. É novo esse documentário.
Aqui, ó. Amazônia Flix. Tá aqui. Amazoniaflix.com.br. Vou te mandar, Beta.
Manda. Gente, a gente tem empate 40 segundos.
Tá. Muito obrigada, Beta, pelo convite. Eu adorei, tava nervosa. Mas deu tudo certo. Espero que tenham gostado.
Foi ótimo.
Um beijo.
Beijo. Gente, acessem www.espanholcombeta.com.br. E Pata, um beijo. Tchau, gente. Valeu.
Tchau, valeu.